Hoje a nossa entrevista é com a Larissa Binsfeld-Lautert, que vai falar sobre a epopeia do imigrante de Anna Heck. E já está com a gente na linha. Boa tarde, Larissa. Tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Maravilha. Que bom você estar com a gente aqui. Larissa, a gente pede normalmente para que as candidatas se apresentem, dizem qual é a entidade que representam, enfim, por que está aí participando do concurso rapidamente. Está contigo a palavra.
Certo. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Larissa Binsfeld-Lautert. Eu tenho 25 anos e represento a entidade Ecotec Energy. Eu acredito que, acima de tudo, participar de um concurso como o da Festa da Uva é poder levar não só o nome da minha entidade, que me abraçou com muito carinho, mas sim o nome de Caxias, e poder continuar com a nossa cultura e levar ela para todo o Brasil.
Bacana. Pois é, então, Larissa, falando, né, a respeito de cultura, você, a sua temática, né, para trazer aqui para a gente hoje é a epopeia italiana de Anna Heck, isso?
Exatamente.
Imaginamos que eu seja um turista que estou chegando na cidade e te encontro aqui embaixo em São Pellegrino e te peço para tu me dar uma dica e tu vai falar da epopeia imigrante de Anna Heck. Como é que você apresentaria esse ponto turístico de Caxias do Sul, que é ligado à cultura da nossa cidade, da nossa região? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Larissa.
Então, o Monumento Epopeia Imigrante, ele está localizado no distrito de Anna Heck, na rua Leonardo Murialdo, que fica localizada ao lado do Colégio Murialdo, em Anna Heck. Esse painel imigrante é composto por 15 painéis que contam a saga dos imigrantes italianos desde a partida deles do norte da Itália até a construção da vila de Anna Heck, né, do distrito de Anna Heck. Então, ele foi idealizado pelo padre João Leonir da Lauba, que é um escritor, né, que morava em Anna Heck, e ele foi construído, né, pelos artistas caxienses Gisiel Bellini e André Ignaça.
Perfeito. E o que que retrata, né? O que que conta? Conta um pouco dessa trajetória, né, retratada ali na epopeia imigrante. Quais são os aspectos históricos, né, que estão ali representados?
Então, o que me chamou a atenção, eu confesso para vocês que eu sabia da existência desse monumento, mas eu nunca tinha pesquisado mais sobre ele, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando me passaram, eu fui pesquisar o que que é uma epopeia, né? Então, a tradução, assim, bem leiga de epopeia, é uma narrativa de versos que contam fatos históricos, realizações grandiosas. Então, é exatamente isso que os 15 painéis contam. Desde quando eles saíram do norte da Itália e tudo que eles passaram, o que eles encontraram aqui, né? Então, assim, eu posso citar alguns quadros como o trabalho da mulher, a religiosidade, que para eles era muito importante, a questão da vindima, da uva, do vinho, né? Tem também presente o filó, que é um momento de celebração, né, da família italiana, a mesa sempre farta, né? Esse aspecto. E eu reconheço esse monumento como uma homenagem a todas essas pessoas que acreditaram numa terra desconhecida, né? Saíram de um lugar onde eles tinham uma moradia e eles conseguiram enxergar aqui um lugar melhor para viver. Então, eles vieram bem no desconhecido, acreditando que tudo isso poderia ser uma mudança na vida deles. Uhum. Então, o último quadro, ele retrata como que começou a vila de Anna Heck, né? Com comércio, pouso para tropeiros, tudo isso. Então, é uma homenagem para Caxias, é uma homenagem principalmente para Anna Heck e para os imigrantes italianos.
Bacana. Larissa, esses painéis, eles são feitos em que material? É metal? Como é que a gente pode visitar? É aberto ao público, tá, todo dia?
Sim, esses painéis, eles são constituídos em alto e baixo relevo, tá? Ele é uma rua aberta. Uhum. Ela é coberta, mas ela é aberta. Inclusive, ela é a primeira rua coberta de Caxias do Sul. Ah, foi feito através de um projeto. Então, eles cobriram essa rua justamente para preservar este monumento. Ele não tem, ele é gratuito, é aberto, então o visitante só precisa estar disposto para se deslocar até o Distrito de Anahep para conhecer esse local.
Bacana, e é importante também essa questão de ter esse símbolo, digamos assim, né, a respeito da história e também num local aberto e próximo da comunidade, né, Larissa? Como que você vê também essa questão justamente dessa representatividade ali presente na epopeia italiana?
Eu acho muito importante, pois eu vejo que muitas coisas só são faladas. E eu acredito que na maioria das vezes o falar não basta. Muitas vezes precisa ser visto. Uhum. E os quadros são lindos. São lindos, tu consegue sentir tudo que eles passaram. Assim, é magnífico. O primeiro quadro que conta a partida, ele é dividido, tem um barco, tem o mapa do Brasil e o mapa da Itália, que mostra realmente essa transição. Então, eu acho de extrema importância, não só para pessoas que vêm de fora, mas para o próprio caxiense. E eu percebo que muitas vezes não tem o conhecimento de como foi formado aquele local ou até mesmo a sua cidade. Então, eu acredito ser de extrema importância. E eu acredito ser muito legal ser num lugar aberto, de fácil acesso. Então, isso facilita bastante o deslocamento e o conhecimento, né, para conhecer esse lugar.
Certamente. E eu queria te perguntar, já que justamente você fala da emoção de ver aquela história contada, né? E você, de alguma forma, está concorrendo a um título que também, como você disse até na apresentação, um título, uma festa, uma tradição que é a história da nossa cidade, da nossa região. Qual a importância de falar, de ter a cultura retratada tanto na arte quanto no dia a dia, no cotidiano das pessoas, Larissa? Como é que você vê esse aspecto da cultura e do turismo aliados justamente em função da história de um lugar?
Olha, Carlinhos, primeiramente, eu posso dizer que eu me sinto muito orgulhosa em poder contar essa história e poder participar de uma festa que leva essa história. Eu acredito que hoje em dia está acontecendo muitas coisas no mundo e algumas coisas acabam se perdendo. Então é uma forma de valorizar isso, para poder entender de onde surgiram as coisas, de como as coisas vieram até aqui. Hoje eu vejo que nós temos as coisas muito fáceis na mão. Tu vai no mercado, tu compra com facilidade, tu precisa de alguma coisa, tu vê na internet. Isso não tinha antigamente. Então, principalmente, dá valor a tudo e como foi construído a nossa cidade. Então, é praticamente isso que eu penso, assim, um extremo orgulho e por mim eu não vou deixar essa história morrer. E se eu puder passar adiante, com certeza eu vou me esforçar ao máximo para isso.
Que bacana. Pois é, e Larissa falando, né, ainda voltando um pouquinho a respeito da epopeia, ela está situada justamente ali em Anahep, né, que também é uma comunidade que tem uma cultura, né, tem uma história também muito forte. Você pode falar um pouquinho pra gente a respeito, né, desse pedacinho de Caxias do Sul que também é tão importante para toda a região?
Sim, a história de Anahep, ela é muito interessante. Pois ela foi, o distrito de Anahep, ele foi criado através de uma pessoa, Ana Maria Paulette Reck, que veio da cidade de Pedavena. E ela veio para cá justamente com esse sonho e com a esperança de um novo recomeço. Como eu tinha falado antes, numa cidade totalmente desconhecida. Veio ela, os sete filhos e a sua irmã. Né? Ana era viúva e veio para cá na cara e na coragem, sem saber o que poderia encontrar pela frente. Então, ela recebeu um lote de terra, onde atualmente é Anahep, e a localização da localidade dela era um lugar que era perto de uma estrada, onde ligavam os campos de cima da serra e o estado de Santa Catarina. Então, ali passava muita gente, e era um ponto obrigatório para os tropeiros e para os comerciantes. E eles aproveitaram e já faziam a troca de produtos nessa região. Uhum. E Ana foi muito esperta nesse fato, porque ela viu que era um lugar que ela poderia abrir um negócio. Então, ela construiu uma casa com cômodos para receber esses viajantes e ainda um lugar para poder ser o ponto dos animais.
Uhum.
Então, esses viajantes, quando eles se encontravam na estrada, eles comentavam, onde vai pousar? Né? E todos diziam, lá na Ana Rec. Então, foi assim que surgiu o distrito, a vila de Ana Rec. Né? Então, a Ana sempre foi muito atuante na cidade, no momento que ela viveu aqui. Ela se preocupava bastante. Ela doou parte das terras dela para a construção de um cemitério e de um convento, que acabou virando um internato e hoje virou a Clínica Paulo Guedes, né?
Uhum.
A Ana faleceu com 87 anos, mas deixou um belíssimo legado, né?
Com certeza, então, deixou. Hoje... Deixou um legado e uma história de um protagonismo feminino, né? Que é super importante, está cada vez mais necessário a gente fazer esse reconhecimento do papel da mulher na sociedade em todas as frentes, né, Larissa?
Isso aí. Ela veio sozinha e disse, vamos lá, soube aproveitar as oportunidades que estavam na mão dela, né? Tanto que ela tem um monumento de Ana Reck ali na própria cidade, na frente da igreja, e homenageei essa mulher tão importante para a história de Ana Reck e para a história de Caxias também.
Maravilha. E Larissa, enfim, a gente está assim caminhando para encerrar, para o final da nossa conversa. Eu queria saber de ti qual a expectativa, obviamente, né? Temos aí um caminho até o concurso, a noite tão especial esperada por vocês, que vai ser no ano que vem, para a festa de 2022. Como é que está a expectativa? Como é que bate para você essa perspectiva de poder ser a rainha da Festa da Uva de Caxias do Sul?
Olha, é uma expectativa muito grande. É muito grande, porque poder participar de tudo isso, poder ter mais esse conhecimento, tanto com o meu ponto turístico, quanto o das outras candidatas, é uma expectativa muito grande. Eu sempre penso assim, que pena que aconteceu a pandemia, mas nós estamos vivendo o pré-concurso de outra maneira.
Uhum.
E com certeza a nossa escolha vai ser diferente e a festa vai ser mais diferente ainda. Eu acredito que com essa pandemia, a festa vai ser muito mais esperada, porque a festa é esperada por todo o caxiense. E pulando um ano, sendo só mais para frente, que fica aquela questão, vai ter, não vai ter, mas a gente está fazendo de tudo para que ela aconteça. Então é uma expectativa muito grande, assim, eu conto os dias para chegar a data de escolha, para poder dar o meu melhor, né, poder levar o nome de Caxias para onde for, como candidata, como futura embaixatriz e, quem sabe, como uma das meninas do trio.
Que bacana, né? Naturalmente, já a edição já é histórica, né? Só por questão também do contexto que estamos vivendo, né?
A expectativa vai ser grande e a festa, como a Larissa mesmo disse, vai ser muito mais significativa, né?
Exatamente.
Muito mais, com perdão da redundância, festejada.
Com certeza. Larissa, para encerrarmos então aqui o nosso bate-papo, né? Muito bacana, mas infelizmente o tempo voa, né? Então, reforça aí o convite para a comunidade caxiense, né? E da região que também nos ouve, né, lá da região de Garibaldi, Bento Gonçalves, para que venham, né, então até Caxias, até Ana Rec, para conhecer o monumento da epopeia italiana.
Isso, então, reforçando, epopeia imigrante localizada no distrito de Ana Rec. Ana Rec não tem só esse monumento, tem outros lugares muito bacanas para conhecer, tem uma rota belíssima para conhecer o nosso distrito, né, e convida todos também para a festa das colheitas que vai acontecer em março, onde vai ter a escolha do trio soberano da Festa da Uva. E também aproveito para deixar o convite para a nossa Festa da Uva no ano de 2022.
Perfeito, Larissa Bensfeld-Lautert, candidata à Rainha da Festa da Uva. Muito obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura. Um abraço, boa tarde.
Obrigada a vocês, boa tarde.
Tchau, tchau, Larissa, obrigada, um abraço.
Tchau.
Obrigada.